cultura se constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller.
Olá, boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações que vêm lá de Chicago. Mais uma sessão de queda. Semana passada a gente já teve aí uma sequência importante de queda nos preços da soja em Chicago. Sexta-feira meio que tentou salvar a semana, mas mesmo assim não conseguiu se recuperar. E hoje a gente vê aí os preços voltando a recuar por lá. A gente vai entender essa movimentação e até onde esses preços podem continuar recuando. E quem nos ajuda nesse entendimento é o João Schaffer, analista lá da Agriinvest, que já está aqui comigo no telão. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, o que, que vem pressionando aí essa cotação lá em Chicago e por que, que o mercado, apesar de ter tentado uma mudança, né, na última sexta-feira, não deu continuidade a ela, João?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui novamente. Tivemos na sexta-feira, sim, aquele pregão de alta, sustentado mais por uma questão macroeconômica. Né? Tivemos alta para grande parte dos ativos, bolsas recuperando um pouco, trouxe na carreira também as cotações das commodities. Agora, nessa segunda-feira, a gente volta já justamente para os fundamentos da soja, que é um fundamento de baixa demanda e uma oferta bastante expressiva nos Estados Unidos. Tivemos hoje, sim, um reporte de venda de soja, porém uma demanda muito fraca, né? Realmente é o menor comprometido a gente fala em vendas e já vendido, né? Total embarcado e ainda já nomeado para a soja americana, é o menor valor em 10 anos. A gente está falando realmente de uma demanda bastante fraca no mercado internacional e isso vem pressionando.
Agora, isso deixa ou traz uma tendência de continuidade de queda nos preços, João?
A gente viu hoje a soja se sustentando, a gente já está olhando o contrato de janeiro, novembro entra já em aviso de entrega na Bolsa de Chicago, então os contratos já ficam valendo para a negociação em janeiro. Ela fechou acima de um patamar importante, a casa dos 8,50. Né? Ficar atento a esse nível, o mercado vai testar ele durante essa próxima semana. Se ele consegue romper para baixo, passar a cair além desses 8,50, a gente pode olhar novamente aquelas mínimas que a gente viu lá atrás, na casa do 8,10 para o contrato spot na Bolsa de Chicago.
Daqui a pouco deve sair aquele relatório, né, tradicional do uso de acompanhamento de evolução aí, da colheita. É um fator que pode voltar a impactar e ajudar a pressionar esse patamar de sustentação que você citou aí? Ou isso já está meio que precificado pelo mercado, João?
O mercado está antecipando uma precificação, sim, está atento. A gente viu um clima melhor no final de semana e tem clima melhor também no decorrer dessa semana, que deve dar uma boa condição de colheita. Ainda fala-se bastante de muita chuva que aconteceu e também neve em algumas localidades nos Estados Unidos, mas que não trazem prejuízo para a questão de produção e sim da qualidade nesse momento. Então o mercado está atento. E essa pressão, esse ritmo melhor do final de semana, previsto também para essa semana, é um dos fatores também que colaboram para a queda.
Agora, a gente tem aí essa confirmação da demanda fraca, né? Como você bem colocou. No entanto, a gente ainda não tem nenhuma perspectiva de volta da China. Essa demanda fraca está diretamente relacionada com uma falta da China aí nas compras, né, João?
Isso, e até saiu hoje uma associação das indústrias, na verdade saiu no final da semana passada, as associações das indústrias de rações na China está propondo mudanças no percentual de proteína nas rações tanto de suíno quanto de aves. Está propondo uma redução no teor de proteína, no percentual, colocou uma guia, né, para as indústrias para reduzir em média 1,5% percentual de proteína. Isso não vai trazer impacto para o ganho de peso dos animais, mas reduz sim a dependência de soja importada. nas contas dessa associação, pode reduzir em até 14 milhões o consumo de soja em grão por parte da China. Então é isso que o mercado também precifica. A China está tentando outras maneiras, né, também para reduzir a sua exposição a essa soja importada.
E o tal do acordo comercial com os Estados Unidos parece que está cada vez mais longe de acontecer, né?
Sim, hoje também tivemos esse fator de pressão. Segundo fontes, duas fontes que não foram citadas do governo americano, que não chegaram em nenhum acordo, o presidente americano e o presidente chinês, na reunião que parece que deve ocorrer, na reunião agora no mês de novembro, do encontro do G20, que é aqui na Argentina. Se essa reunião falhar em chegar a algum acordo, os Estados Unidos podem vir a tarifar a totalidade dos produtos importados que tem como origem a China. A gente está falando em colocar mais 250 bilhões em tarifas, o que pressiona também o mercado. É uma forma que os Estados Unidos está impondo na força esse possível acordo com a China.
Seria ao todo, então, 500 bilhões de retaliação aí?
500 bilhões, que é a totalidade hoje que os Estados Unidos têm de importação de produtos chineses.
Rapaz, se isso se concretizar, daí acabou a negociação mesmo.
Aí a gente fica refém, uma questão bem complicada, mas aqui está sendo bom para o Brasil. A gente viu que o Brasil está com uma exportação bem elevada, até já batendo a casa dos 72 milhões, é o último número que a gente já tem aí de embarcado aqui para o Brasil. A grande questão fica por conta dos prêmios no mercado brasileiro. A gente viu uma sustentação nos últimos meses, pegando níveis históricos, porém, nos últimos dias, aí, a gente tem visto um apetite um pouco menor das tradings até no contrato spot. Hoje a gente não teve nenhum indicativo praticamente, tivemos aí apenas questão nominal, uma queda de quase R$ 2,50 para o Porto de Paranaguá, seria na casa aí dos 85, hoje uma indicação nominal de compra das tradings, caindo aí de 87 no final da semana passada. E a gente ouve também já algumas tradings já compradas, praticamente fechando o seu programa para janeiro e início de fevereiro. É muito isso soja do Mato Grosso, A gente viu muito interesse de venda por parte do produtor mato-grossense de soja com embarque já em janeiro, e as tradings já se alongaram e agora já estão olhando contratos mais longos, aí já falando final de fevereiro até março.
E essa negociação antecipada, ela mexeu de alguma forma com os prêmios?
Sim, essa ausência deles agora, a gente não teve até indicativo, como falei no spot, e já contratos como fevereiro e março tiveram hoje quedas, principalmente aí da ponta vendedora, na casa de 2 a 8 centavos por bushel, com a questão dos prêmios, justamente por conta do mercado se adequando. Com essa menor demanda das trades, os preços também têm que se adequar, têm que ficar um pouquinho mais baixos para vir o apetite novamente. Então, para a safra nova, hoje indicativo para Paranaguá, também a gente teve uma queda menos expressiva, até por conta dessa alta do dólar que a gente teve hoje, mas a gente saiu de 78 na semana passada para 77,5, seria uma soja hoje de embarque fevereiro, pagamento março.
Então, vamos separar de novo essas duas coisas para ficar bem claro o que você está dizendo. Para safra disponível, a demanda deu uma esfriada, afinal de contas já tem muita compra acontecendo e o próprio Brasil já não tem muito mais oferta, João?
Exato. Praticamente já acabou. A gente tem ainda um total para ser embarcado, mas a gente já vê um ritmo menor de procura, justamente aí porque tem muita coisa já nomeada. A gente tem hoje ao redor ainda de nomeações algo em torno aí de 4 milhões de toneladas.
E para a safra nova, as compras já evoluíram o suficiente para garantir o abastecimento dos compradores ao longo de janeiro e parte de fevereiro. E isso também foi um fator de redução dos prêmios, principalmente.
Isso, correto, exatamente isso. A gente já vê o pessoal se ausentando justamente porque já está com o programa praticamente todo comprometido.
Então, a única expectativa de mudança de preços viria de Chicago ou do dólar, então?
Sim, Chicago e a questão cambial. A gente tem hoje o dólar se recuperou um pouco, mas essa queda de Chicago por conta desse clima, a gente viu hoje essa queda, então, dos prêmios e também estão derrubando o reais por saca no Porto de Paranaguá, com toda essa composição de fatores que a gente está falando.
Ainda assim, nos atuais patamares, é hora de vender? Tem rentabilidade aí, produtor, ou agora espera, João?
Então, ainda tem, né, a questão da rentabilidade, a gente vem falando aí para os nossos produtores que tem ainda rentabilidade, mas a gente tem uma questão sazonal, uma recuperação possível de Chicago, uma volta com um pouco mais... temos duas questões aí, né? Se a China realmente não chega a esse acordo com os Estados Unidos, a gente pode ver essa demanda voltar expressiva já para os embarques em fevereiro e março, aqui para o Brasil. Porque se realmente volta, se a China não chega a esse acordo, essas tarifas sobre a totalidade de produtos chineses que os Estados Unidos vão impor, ela entra em vigor no mês de fevereiro. Então a China voltaria com um apetite muito forte novamente aqui para a safra brasileira. Por outro lado, se a China e os Estados Unidos chegam a um acordo, a um possível acordo, nesse mês de novembro, nessa reunião do G20 que vai ter aqui na Argentina, a gente pode ver um efeito oposto, né? Como os Estados Unidos têm ainda um estoque bastante elevado e, de certa maneira, barata, dado o preço que está hoje o bushel, a soja americana, mesmo com a tarifa de 25%, ela ainda dá margem para as indústrias chinesas, margens de esmagamento. Porém, por uma questão comercial, eles não estão fazendo essa compra. Agora, se chegam a um acordo, essa demanda pode, e até num movimento bem diferente, ela ir para os Estados Unidos em plena safra brasileira, devido ao preço, né, e também à grande disponibilidade de soja por lá.
São dois cenários...
Então, está no momento de divisor aí, né?
Uhum. São dois cenários importantes e diferentes em termos de comportamento de preços. Agora, pela sua experiência, qual que é mais factível? Dá para acreditar mais em um que em outro aí, João?
Olha, dado como a gente está vendo o andamento dessas questões comerciais, está bem difícil eles chegarem. Então, a gente pode ler, seria aí um cenário mais otimista aqui para os preços na América do Sul. Mas a gente não pode descartar esse outro cenário.
Muito bom. Meu caro João, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, viu?
Eu te agradeço, uma boa tarde a todos e um abraço.
Abraço para você, João. João Schaffer, analista lá da Agriinvest, direto de Curitiba, conversando aqui com a gente e trazendo aí um pouquinho da perspectiva dele em relação ao comportamento dos preços no mercado. A gente tem aí uma pressão sendo exercida sobre as cotações lá em Chicago em função de um clima favorecendo a colheita, uma demanda ainda reprimida, demanda fraca pelo produto americano. Segundo aí os números divulgados pelo USDA, a gente tem os menores embarques, os menores consumos aí dos últimos 10 anos, e a gente chegou num ponto crítico aí dos preços, que você acompanha comigo agora no telão. Eu vou mostrar para vocês o que pode acontecer. Olha aí o novembro, US$ 8,39 por bushel, queda de 6 pontos. Novembro já não é mais a referência, como bem destacou aí o João Schaffer. Janeiro agora é o principal drive do mercado, US$ 8,52 por bushel, uma queda de 5,5 pontos, e o João disse que 8,50 é um patamar ainda importante de sustentação para os preços, e se rompido esse patamar dos 8,50, daí a gente pode ver a soja caindo ainda mais. Isso seria um recuo técnico, portanto, e a soja voltando a buscar aquele patamar mais baixo do ano, em torno dos 8,12, mais ou menos. O março encerrou a US$ 8,65 por bushel, uma queda de 5,5 pontos, a mesma queda para maio, que fechou a US$ 8,79 por bushel. Para finalizar, a soja, aliás, o milho, desculpe, para dezembro, 3,66, queda de 1 ponto, março, 3,79, queda de 0,75, o maio, também com essa queda de 0,75 a US$ 3,87 por bushel, e o julho, US$ 3,93 por bushel, recuando também 0,75. Agora sim, para finalizar, o trigo, que encerrou de forma negativa. Dezembro, recuando 2 pontos a US$ 5,07 por bushel, o março 5,26, queda de 1,75, o maio recuando 1,5 a 5,38, e o julho, US$ 5,44 por bushel, recuando aí 1,25 pontos. São os números de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Agora, nesse restinho de tarde, início de noite, a gente tem as cotações sendo atualizadas e mais informações sendo postadas para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.